micronutrientes, por exemplo, fibras, vitaminas, porque muito essa questão da indisposição, do cansaço, quebra um cabelo que cai, a pele secada. Tem pessoas que não conseguem nem beber água direito por conta do medicamento, porque está sempre muito sentindo aquela coisa muito estufada o tempo todo. E também tem pessoas que fizeram o uso de medicamentos mesmo com acompanhamento e não deram, porque assim como o pessoal falou, a farmacêutica falou antes, tem gente que não vai agir bem com o uso de qualquer medicamento, assim.
Então, comprou o medicamento, o tratamento fez o certinho e não teve resultado. Exato, também.
Exato.
Gente, então, sim, é um cuidado integral com você. Não tem essa receita mágica. Que ótimo, tá tendo esse boom e tá todo mundo atrás disso. Mas quando a gente coloca foco nisso, de tomar uma caneta, usar uma caneta, um medicamento, para ter algo milagroso, rápido, por conta de uma estética, a gente deixa de lado, abandona o que seria o mais seguro, de ter uma educação alimentar, uma constância e uma da saúde como um todo. Só mandar umas pessoas que estão interagindo aqui com a gente, o nosso ouvinte aqui pelo chat do canal do YouTube, dizendo: geralmente eu só consigo comer assim, como você falou, à noite. Eu como, aparece pela frente, ou seja, fez a restrição o dia todo, quando chega em casa à noite, cansada, ah, não, gente, toma aquele banho, quem nunca, né?
É meu momento.
Bota aquele prato e pronto. E quando trata de fazer dieta durante a semana e final de semana fazer um lanche? Entendi. Quer dizer, faz a dieta. Entendi.
Deve ser a questão das refeições. Sim, só que até os níveis precisam ser planejadas. Durante o acompanhamento, isso também é estratégia, porque assim, não é você fazer durante a semana toda e achar que para um rodízio à noite, no sábado, tudo bem. Vai ter um impacto.
Sim.
E aí você saber dosar essa questão das refeições livres também é interessante. Uhum. A parte boa de dieta é que com o tempo você vai tendo essa facilidade de comer muito. Você não consegue mais extrapolar. Uhum. Principalmente no emagrecimento.
Até...
Exato.
Uhum.
Porque é adaptação. O corpo vai estando. Se você come 3 baldes por dia, o corpo vai estar lá esperando os 3 baldes. Se você vai reduzindo, o corpo vai reduzindo, porque você vai perdendo peso.
Pois é, gente. As medidas também vão ficando melhores. Aquela roupa vai lá, você vai se sentir melhor, mais disposto. Uhum. E aí vem a pergunta: e quando se trata de dieta durante... Ah, não, essa já foi. É certo comer menos carboidrato? Então, aí a pessoa pergunta, né? Largar o meu pãozinho? Ô, gente, que maldade. E aí, Nutri, o que é que você diz? Pãozinho da noite.
Não existe alimento que vai estragar dieta ou que vai salvar dieta de forma... se tem muitos pacientes que existem um seu hamburguinho à noite, mas existem também estudos que falam que o uso indiscriminado de carboidrato específico à noite pode dificultar o emagrecimento, pode desacelerar o emagrecimento. Mas quando a gente fala de uso indiscriminado, são grandes volumes, não é um pãozinho. E aí também tem algumas questões que a gente precisa... joga lado. Uhum. Por exemplo, sempre que a gente consumir alguma fonte de carboidrato, como pão, aipim, cuscuz, tapioca, a gente adicionar uma fonte de proteína. Frango, peixe, ovos, queijo. Porque existe uma coisa no nosso corpo chamado pico, o índice glicêmico. Esse índice glicêmico é muito, muito analisado quando a gente fala de paciente que tem diabetes, pré-diabéticos. Uhum. A gente consome isso, a fonte de hidrato junto à fonte de proteína, esse pico glicêmico é muito mais controlado.
Então, pronto, vou comer lá, sei lá, uma batata, uma empanada, um pão.
Exato.
Tô lá com um frango, exato, um ovo cozido também.
Perfeito.
E aí já fica bom, fica
já
equilibrado.
Fica muito mais equilibrado.
Olha, gente, uma dica simples, básica, mas que faz a diferença, né?
Uhum.
Para não ter esse passe para Beatriz, tá ouvindo a gente, ótima entrevista. Shirley, bom dia, ótima entrevista. Nutricionista é fundamental para o emagrecimento por conta dos efeitos que a dieta traz. Qual é a melhor alternativa? A suplementação natural através dos alimentos ou a suplementação processada?
Depende muito. Quando de moral, enquanto nutricionista, eu sempre vou falar que alimento natural é o mais recomendado. Bom, enquanto profissional que atua atendendo essas pessoas, vejo como é que acontece, percebo que a dificuldade em conseguir a conta, tipo, sem frango, para essa pessoa é uma dificuldade muito grave. Então, como esses alimentos ricos em proteínas também aumenta a saciedade, é muito comum que a pessoa não consiga comer, de fato, por a sensação da saciedade que o remédio traz. Então, realmente, a gente tenta porcionar. Então, se a gente... Um exemplo, tá? Não sou baseado nesse exemplo. Se você consome 100 gramas de frango à noite, reduz para 50 gramas e porciona com o uso da proteína em pó, né? Whey protein, body bar. Nesse sentido, a gente já consegue equilibrar, porque a pessoa consegue, de fato, comer. Geralmente, as pessoas não conseguem mais comer por conta do medicamento.
Nossa, que tal o medicamento? Na prática, o medicamento faz o quê? Ela inibe o apetite. Qual o efeito? Tá, toma canetinha e vai acontecer o quê dentro de mim? Depois que entrou aquela no seu corpo, você perdeu o controle. O que é que tá acontecendo lá? Ele que vai dizer agora.
O análogo de GLP-1, né? Que são deserpatida, que sim, aí comerciais.
Mas a substância é esse, o GLP-1.
GLP-1, inibidor de GLP-1. E aí, existem basicamente a forma da, dele aumentar a saciedade, liberar alguns hormônios, tá? Funciona com essa questão da saciedade. Então as pessoas se sentem muito cheias.
Não comeu nada, mas a sensação
exatamente,
de que...
Exatamente.
Tudo isso tá lá...
Não só na cabeça, existe a reação fisiológica mesmo. Então assim, vai um pouco porque você não consegue beber nem água, você não tem fome. Você não consegue ingerir nada, sabe? Então...
E quando ingere, passa mal, fica enjoado?
Passa mal. Passa mal, muito...
Existe... Parabéns aos corosos que estão tomando essas canetinhas. Um aplauso pra vocês.
Existe... Porque... Muitas pessoas que ficam desidratadas, extremamente ressecadas, intencionalmente falando mesmo, porque não conseguem beber água. Mesmo com a prescrição, tudo bonitinho.
Ai, meu Deus. Pergunta aqui do Ives. Aí teve uma pergunta, deixa pro final, porque já tá chegando o final de semana. Essa pergunta aqui do nosso... Ou vou deixar, porque você falou da bebida, dos destinos. Ele falou, então vodka... Então, nessa proporção, essa cerveja que tem aquela barriguinha do chope, né? Uhum. Esses destilados tem esse efeito. Mas antes, de forma ampla, pergunta do Ives. De forma ampla, qual seria a melhor rotina de uma alimentação? É isso aí, Ives, que a gente quer saber.
Perfeito. No papel... Vou falar o que eu acho que é real. No papel, 6 refeições, né? As três principais, café e jantar, e 2 lanches. À noite, uma ceiazinha, que geralmente é 6 refeições. Na vida real, isso é muito difícil. Beira o impossível.
Então, vamos aqui.
As pessoas têm o que fazer. Então, geralmente, a gente trabalha com 4 ou 5 refeições. Café da manhã, almoço, jantar. Ao menos um lanche, seria a 4ª refeição, e uma 5ª refeição é aquela coisa à noite, a pessoas que tendem a dormir tarde.
Se jantar tem que ser até que horas?
Depende. Depende muito.
Ele fala assim, depois das 20 horas o metabolismo já
é muito mais na questão de fazer o durmo. Por exemplo, tem pacientes que dormir meia-noite, 1 hora da manhã, e tem pacientes, sabe? Eu tenho paciente que é 4h30. Então, varia muito. Mas nessa loja de 4 refeições, eu acho que já funciona bastante.
É por isso que vem a pergunta do Márcio. É necessário, então, uma avaliação específica de cada paciente?
Sim.
Claro.
Sim.
Esse é o caminho. Então, qual a melhor combinação de exercícios ao ar livre e ambiente fechado para queima de gordura e ganho de massa magra? Hein, viu? Tô querendo.
Eu não gosto de entrar na área mais educação física. Aprendo que... o melhor exercício é aquele que você consegue manter. Então, se eu consigo dia 5 vezes na semana fazer uma musculação, tá lindo. Se eu consigo correr 5 vezes na semana, tá ótimo. Não adianta eu falar que eu quero surfar, sendo que eu vou conseguir ir uma vez a cada vez, sabe? E ser essa a minha atividade. O principal forte para você se manter fazendo em questão de saúde e emagrecer, aquilo que você consegue fazer mais vezes. Porque é que você se mantém constante. E resultado sempre vem da constância.
Ou seja, gente, autoconhecimento, saber quem é você, conhecer a sua rotina, conhecer o que você gosta, o que você alimenta, até com que faz bem pra você, qual o sentido da sua vida. Não adiantar copiar a receita do outro. O outro tem uma vida, tem uma rotina, tem um nível de estresse. Vai, então, é esse horários. Acompanhamento mesmo individualizado, que é ir marcar uma consulta, não é? Procurar aqui os nossos convidados, ver como é sentar, bater aquele papo, explicar o que, que você quer, traçar um...
Sim.
Com acompanhamento e tentar seguir, porque aí também entra as questões, né? Ah, mas aí tive uma dificuldade com meu filho, o trabalho tá mais estressante, vou ter que viajar, perdi o emprego, as questões de profissional e a rotina da vida também vão impactando essa manutenção, essa disciplina, né?
Tanto é que a obesidade, por exemplo, é uma doença que as pessoas acusam muito a pessoa obesa de ser uma pessoa descontrolada, uma pessoa relapsa. Só que a obesidade é uma doença multifatorial. Ela depende do humor, vai depender das condições financeiras. Existe um paralelo muito engraçado. Se é que a obesidade é uma questão de riqueza, né? Porque é questão de excesso. Muitas vezes é falta. Então a pessoa vai comer, almoçar uma salada, porque é aquilo que vai ter mais próximo de sua mina. Vai almoçar miojo, porque vai ser o mais acessível dentro do seu bolso. Então, é um desse multifatorial que vai muito além do que você come, porque você gosta de comer muito.
Maravilha. E essa também, porque que eu não emagreço, foi a resposta a uma série de fatores: dormir, exercício físico, alimentação, questão emocional. Ou seja, gente, é levar esse assunto de uma forma realmente séria, com a seriedade. A gente agradece ao Airã Henrique, nutricionista clínico esportivo, que é na área do emagrecimento, que nos deu aqui, está com a gente no @, você encontra @Airã Henrique Nutra. Obrigada.
Eu que agradeço. Obrigado por ter convidado.
Em sintonia. Cardial FM, conectado.
conectado em você.
Ô, comadre, São João tá cheio. Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Senti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fiquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem mamão e canjica, é?
Tem, sim, sim. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar na boca só de sentir.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Se São João, celebre as tradições, por e carinho da Delicatessen Sertão. Aceitamos encomendas. 71 99663384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Avenida Leo Vigil do Filgueira, T3 Garcia, ao lado da Rádio Celsius. Seu arraiá com que Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Intuitiva é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias mais e TEA. Cuidar da sua de forma humana e personalizada é maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 7901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, A, sala 1520.
Então, cheguei aqui no CETIT e eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então foi a ouve, eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandro mudou com a nova escola em tempo integral. Governo da Bahia em Tucano. E na já são mais de 700 escolas em integral, criando novas oportunidades, orando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nossa nova Bahia.
Governo Bahia, do lado da gente.
Se educar, Cardeal FM 6.1, Cardeal FM, conecta em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia, hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardio FM, coitada em você.
As mulheres na mira da notícia.
Nunca me envolvi em nenhum acidente. Sempre que tem a preocupação de usar cinto de segurança, de faixa, levo, etc. E ter o máximo de atenção do pessoa que estão dirigindo ao meu redor.
Pequenos hábitos no trânsito podem salvar vidas, mas muitos motoristas os ignoram. O exemplo positivo vem de profissionais como o porteiro manobrista Luiz Braz, que entende que a segurança não pode ser negligenciada. Mês em especial, as boas práticas destaque no Maio Amarelo, campanha anual de conscientização sobre segurança no trânsito, cujo lema em 2026, no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. O coordenador de educação para o trânsito da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade do Rio de Janeiro, Ferreira, explica que enxergar o outro é priorizar a coletividade no espaço público.
Um dos principais problemas referentes à segurança viária de mão é uma concepção individualista. As pessoas só querem resolver seus problemas, querem chegar primeiro no jogo, acaba estacionando o carro em qualquer lugar, acaba passando o sinal vermelho. Ela não só está colocando a sua vida em risco, mas também está prejudicando a coletividade.
Inspirada pela Rede de Ação pela Segurança no Trânsito, pela ONU em maio de 2011, a campanha busca reduzir o número de acidentes, mortos e feridos, que é o proporções alarmantes. Segundo advogados pela Polícia Rodoviária Federal, 2025.
Cardeal FM.
Cardeal FM. A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor.
Bom dia, amigos ouvintes da Cardeal FM 101 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para reduzir acidentes e mortes no trânsito. E o objetivo principal é colocar a segurança viária em pauta, já no governo, nas empresas e sociedade civil, na promoção de um mundo mais humano, mais seguro. E no programa de hoje a gente vai falar sobre as ações em Salvador para o Maio Amarelo 2026. E a nossa convidada, a minha querida Miriam Bastos, frente para a educação do trânsito da Salvador. Bom dia, Miriam. Bem-vinda sempre. Oh. E estreando presencialmente.
Bom dia, prazer enorme, né? um prazer assim que eu não tenho como escrever, porque vocês estão sempre dando essa oportunidade de falar sobre educação para o trânsito. A todos os ouvintes desse programa Voz das Mulheres, líder em audiência. Então, para mim, não só pelo fato de ser mulher aqui, mas estar discutindo uma pauta tão importante.
Sim.
Então, nós estamos no mês de maio amarelo, a gente comportamento.
Sim.
Fala não só de segurança viária, mas a gente fala também do papel da mulher nesse contexto.
Claro,
né? E você
que
tem nos 10 está discutindo, dialogando e aprendendo bem com vocês.
Isso. A gente vai falar assim, sobre porque a gente sabe que é diferenciado. Somos menos afoitas, mais cuidadosas, isso fato. As estatísticas estariam a gente no passado sobre isso, né? Não é, Miriam?
Sim.
E Cristina. Cristiana Cecília diz que Miriam é super competente, sem dúvida nenhuma. Nossa parceira, uma das nossas vozes, quando se fala em trânsito, é Miriam. Miriam, eu trouxe um dado, né, que indica um cenário crítico, né, da alta de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas no Brasil, né, porque é o alvo sempre de você. Relatórios de grandes centros urbanos federais apontaram que motociclistas representam cerca de 60% a 70% de vítimas socorridas nos hospitais de emergências e lideram as estatísticas de óbitos. Poxa, por isso que eu quis começar, porque eu sempre que a gente fala sobre isso, não só em maio, né, a gente fala sobre essa questão dos motociclistas, né? E ainda as informações sobre o sinistro de Salvador. No primeiro trimestre registraram 795 sinistros, com 29 mortes e 721 feridos. E é um problema muito grave, né? Eu penso, às vezes, a gente. É tanta. Hoje, se tem acesso, Miriam, à informação, não é verdade? Pode dizer que. Ah, eu tenho um comento, porque. Não. Vocês fazem de campanhas. E a mídia também precisa tanto isso, né? Até a nível nacional. Mas o comportamento está ali. As pessoas continuam cometendo ações, né? Não olhando a vida, a sua vida e a do outro.
É isso, Márcia, conforme você está apresentando, os dados revelam a problemática comportamental, né, do ser humano. Então, por conta disso, nós estamos com diversas ações e a gente começa no ano, Márcia.
Eu sei.
Primeiro de todo ano, de ano a ano, todos os dias nós temos uma ação de sessão, ação de educação, ação de fiscalização.
Sim.
A Transalvador tem se empenhado em eventos no tratamento dos pontos críticos. Nosso foco principal no momento, como mesmo revelou, é ação de ciclistas, porque aqui em Salvador os estatísticos apresentaram 52% dos sinistros envolveram motociclistas, né? E em 2025, 70 motociclistas morreram.
Né?
70 motociclistas morreram. 77% ficaram feridos. E a gente fala assim de feridos, corresponde a 3.766 feridos. Esses motociclistas feridos. Isso é um problema muito sério, né? Que acidentes envolvem fio, que é um perfil jovem, da faixa de 18 a 29 anos. Agora tem também os mais velhos entrando nesse segmento também. Trabalhista, né? De trabalhar com
pessoas. Ah, sim, jovens. Sim.
Mas mais jovens são os mais sequelados, porque são os mais afoitos, têm um comportamento, às vezes, não consoante com a circulação. Então, eles ficam só sequelados, ainda nos alerta uma preocupação maior. Porque eles são sequelados,
mutilados.
Ficam mutilados, ficam com sequelas severas e às vezes pequenas sequelas agora, né? Mas com o tempo essas poderão ainda se potencializar e isso com o tempo vai ser um problema muito grave. Já é e pode piorar. Então, o adulto está se empenhando muito com diversas ações coercitivas, ações educativas. Durante todo o ano, com ações nos diversos pontos, atando esses jovens, principalmente os que trabalham por aplicativo, né? Entendemos que esse modal, veículo de duas rodas, a moto, veio para ficar.
Sim.
E a nossa...
Facilita, né?
Exatamente.
A mobilidade.
A nossa sensibilização. A gente entende que é um modal que veio para ficar, mas
sim.
É um modal que precisa ser muito bem conduzido.
Sim.
O problema é a moto, né? O problema é quem está conduzindo. E aí a gente fica muito preocupado porque... É preciso obedecer o regramento, independente de tudo que está acontecendo, por causa que vem aumentando o número de condutores, motociclistas, por conta de um processo de trabalho que abriu portas,
sim,
né?
Sim.
Mas a gente tem que entender que a gente precisa ter políticas públicas mais focadas para esse segmento, para quem tem nível de governo federal, haja mudanças significativas em termos de órgãos municipais, a transação trabalhada
bastante. Lembro até aquele painel que vocês colocaram.
Exaustivamente. Tema é a mês de maio, nós estamos intensificando de ação, né? Mês de maio e setembro, mas durante o ano todo eu trabalho sobre isso, indo em empresas, visitando pontos de encontro onde trabalham esses jovens, dando voz aí para que eles possam dizer quais são os problemas enfrentados e a Transnorte tem buscado solucionar no âmbito da nossa competência, entendendo que o problema é muito mais complexo.
Muito mais complexo, muito maior.
Envolve muito mais também uma questão mais trista do que isso vai refletir no trânsito. Então, no âmbito da nossa competência, nós fazemos o melhor. Agora mesmo, a Transalvador conseguiu, né, implantar
lá no banco,
que é uma tentativa de estar colocando pontos de mobilidade e acessibilidade para esses profissionais e também há uma disciplina, né? Então, é que esses condutores utilizem esse espaço. A Transalvador está lutando junto com a Senatran, que é o Nacional de Trânsito, para que é o regulador de trânsito, para que a gente possa ir em outros pontos, mas é preciso ter a consciência de que o poder público tem a sua responsabilidade.
Mas a responsabilidade individual.
Mas o ser humano tem que ter a responsabilidade.
A gente percebe isso, Miriam. Eles fazem conscientes que estão transgredindo. Como eu lhe disse, não é falta de informação, não é falta de campanha. Vocês agora mesmo fizeram uma ação que eu pedi para você falar, né? Foi o Maio Amarelo, voltada a conscientização desses motoristas, né? E teve uma, né? No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Eu queria que você falasse a ação de orientação, vocês, que são constantes o ano todo. Então, não é esse momento que eles mantêm, não é por falta de informação.
Justamente, o tema gerador nacional, trans enxergar o outro é salvar vidas, trabalhamos com esse tema
esse
gerador.
Mote.
Com esse, a Transalvador prepara uma campanha especial para esse período que fala que passa a perda física, decelere. Então, é uma campanha institucional que está veiculada em várias redes sociais e no nosso site, alerta, sensibilizando a população, não só motociclistas, o foco principal é esse.
É ele, sim.
Os principais afetos, mas envolvendo a todos,
sim.
Né? O termo desacelere é um chamamento de cidadania para você desacelerar, não só no trânsito, mas no seu emocional, no seu equilíbrio, que a gente precisa que as pessoas estejam emocionalmente tranquilas e equilibradas para respeitar essa regra de convívio, porque no trânsito, o espaço é um espaço articulado onde todos devem trabalhar de forma harmônica.
Claro que
sim. E a legislação diz que os condutores de maior porte devem sempre respeitar os de menor porte e todos pela proteção pedestre. Então, como em tese nossos pedestres, nós temos que respeitar esse articulado, esse espaço compartilhado.
Sim, sim.
Nós alertamos a todos. Então, essa campanha da Transalvador, que é um chito, nós utilizamos... baseado em fatos, né, de acidentes sinistros envolvendo condutores de duas rodas, para alertar, bom, né, as pessoas para atentas às regras de circulação. Então, nesse mês de maio intensificamos nosso raio de ação, mas durante o ano.
Vocês trabalham.
E nesse mês de maio nós estamos visitando diversas empresas. Ainda ontem eu estava fazendo de um evento. Pode falar o nome da empresa?
Pode.
Na Petro Bahia, nós atendemos não só a todo o estado, mas diversas regiões fora do estado. Foi um evento nacional falando de segurança no trânsito, falando da importância de comportamento adequado, porque nós precisamos estar com a sua agenda, não só porque a agenda da ONU, que nós temos um planejamento estratégico global de até 2030, a gente está lutando para a redução dos sinistros em mais de 50%, mas porque nós precisamos salvar vidas.
Salvar vidas, Miriam.
Uma morte aceitável.
Não.
Esse é o nosso...
não. Inclusive, eu já comentei, eu deixei de dirigir, já falei para você, né? Eu comecei cedo lá em casa, eu e meu irmão fomos os primeiros assim, a tirar carteira de motorista, por causa de motociclista. Porque eu via tantas barbaridades e eu ficava com medo. Eu estava tão ansiosa que eu disse, não, gente, eu não vou mais saber de dirigir, porque você está com um motor de aplicativo, né? Você pede uma. Você está atenta, mas você não está conduzindo. Porque eu via coisas mais absurdas. Eu tenho visto, Miriam, motociclistas de lá no Campo Grande, vim de contramão para ela. Só eles fazem, quer dizer, eu afirmo, não é falta de informação, não falta de campanhas. Você, como gerente para a educação do trânsito, o ano, eles sabem que estão errados. Então, essa mudança de comportamento depende também deles, ou principalmente. Tem problema. Principalmente deles, né?
Exatamente.
Cristiana de Cecília diz que eles acham que são os donos da rua e se arriscam e colocam o outro em risco. Exatamente.
Por favor.
Exatamente, eles fazem.
Exatamente. A Transalvador tem estado muito alerta em relação. Sim. E a gente tem observado que esse comportamento inadequado, esse comportamento gozo por parte de alguns motociclistas, tem levado a sérios acidentes envolvendo pedestres.
Sim.
Inclusive, comportamento totalmente desrespeitoso de circular em passarelas.
Também?
É. Então, a Transalvador está com a fiscalização intensificada, colocando câmeras nesses locais. Os condutores têm uma consciência de que esse comportamento negligente pode levar a uma situação de vulnerabilidade para ele mesmo.
Para ele.
E para as outras.
Exatamente.
E tem um detalhe. Passarela não foi feita para transporte, para locomoção.
Nada.
De peso excessivo, como é o caso de uma moto com um condutor montado.
Imagine,
né?
Você.
Então,
eu já presenciei.
É um comportamento extremo, perigoso. Uma placa daquela pode dar por excesso de peso. Então, a Transalvador está muito atenta a esse comportamento.
Isso.
A gente alerta também as pessoas em aumentando acidentes com motociclistas e seus ocupantes. Aí, a gente, como nós estamos num programa voltado para mulheres, a gente alerta as mulheres, que vem aumentando também acidentes envolvendo os passageiros.
Muito.
Nós alertamos eles que, se for fazer o uso desse modal como meio de transporte, use seu capacete de forma correta, afivelado, sente de forma adequada, segurando na alça do colete do motociclista. Procure motociclistas crados,
sim,
né?
Sim.
Então, isso a gente tem que ter.
E chame até a atenção, né, Miriam? Sua.
Exatamente.
Se você vê que está correndo demais,
exatamente,
você alerta.
Excesso de velocidade.
Sim.
Excesso de velocidade está. Ou melhor, o sinistro está diretamente
ligado
a essa velocidade. Então, excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco.
Isso. Ó, Isabela diz assim, bom dia. Motoqueiros, ela já está chamando, fala coisas absurdas no trânsito. São ameaçantes para os pedestres, motoristas e para eles mesmos. Exatamente. Você está um acidente, você está blindado mais um pouco, né? Blindado não, mas você está mais protegido, porque tem, né? Você está dentro de um carro, você tem o para-choque, o paralama, né? Enfim. Uma moto não, é você. Vai. E recentemente, minha perdeu uma diarista de 20 anos. Ela ia, inclusive, ir para a casa dela. E no caminho ela sofreu um acidente, ele não, quase nada, e ela faleceu.
Eu lembro desse sinistro, e exatamente como você falou: acidente, por mais leve que seja o acidente, é extremamente vulnerável, porque ao se envolver num sinistro com duas rodas, com veículos de duas rodas, você, além do acidente, você se envolve com um obstáculo externo, você se envolve também em acidentes internos. Moles com órgãos duros, né? Costela com pulmão, e por aí vai. Você vai drenando, mancando, ferindo,
sim, sim,
vasos, artérias. Sim. Isso pode ser a curto prazo ou a longo prazo. Você bater a cabeça, o corpo não foi feito para tomar
não
pancada.
Fez, não foi.
E a nossa cabeça, principalmente, pessoas que utilizam a moto, o capacete de forma afinelada, não o capacete correto, porque o capacete ele tem especificação.
Exatamente.
Ele tem que fazer
exatamente.
De forma correta, tem um aro da cabeça, que é cada capacete que pessoa, então é até importante.
Isso.
Quem usa esse moldal diariamente, faça um investimento importante com o próprio capacete. Né? Isso é importante não só por questões de segurança pessoal, né, em caso de uma queda, mas também por questões sanitárias. Então, você compra o capacete, você que vai estar pegando todo dia para ir ao seu...
Isso, o ideal.
Capacete de investimento. Nós fizemos, em 2024, 2025, pesquisa, né? Eu sou pesquisadora credenciada pela Bloomberg, né? A trabalho que nós fizemos para Transalvador, nós fizemos isso. Nós entrevistamos em 2004 1.200 motoristas por aplicativo, em 2025 chegou para número também, e nós observamos comportamentos, né? Como você falou, eles têm consciência da informação.
Tem,
agora, essa informação ela precisa ser traduzida, conhecimento importante para
se internalizar.
Não só como exercício de cidadania, né? Mas como a sensação de que eu deixando a construção histórica. E aqui eu não estou também só colocando a culpabilidade em cima desses profissionais.
Sim.
Né? A gente tem que lembrar também da importância do trabalho deles no período da pandemia.
Sim, sem dúvida nenhuma.
O trabalho do motorista, especialmente por aplicativo, extremamente importante durante a pandemia. Nos ajudou a dar o sofrimento. Mas depois que passou o período, eles esqueceram alguns detalhes importantes.
Esqueceram.
Para além de toda essa problemática que eles passam, é um sofrimento, eles trabalham mais de 12 horas porque ganham muito pouco, não têm os seus direitos trabalhistas garantidos, que a gente não vai discutir essa pauta trabalhista, porque é a nossa competência, mas existe de todo o trabalho de sofrimento desses profissionais. Mas é preciso que eles lembrem, a pressa passa e ele precisa para casa.
Precisa,
né?
Voltar para casa.
A transição, a pressa passa, a perda fica.
A perda fica.
Tem que desacelar.
E aprofundando também, não é o nosso tema, né? Mas pode ser um tema futuro, uma outra temática, né? Com relação a cumprimento de meta. Então, eu acho que de uma forma ou outra, a tendência é que essas empresas responsabilizem. Porque não é acidente de trabalhando para aquela empresa, serviço da empresa, né? Eu não sou advogada lista, não, mas eu acho que elas também precisam se responsabilizar. E uma outra coisa que tem me preocupado, foi ontem que aconteceu isso. Como eu moro próximo, várias coisas para a gente falar, viu, Miriam? Moro próximo, eu moro aqui perto da rádio, mas atravesso o Campo Grande. E quando eu estava atravessando ali próximo ao hotel, eu vi o sinal abriu, né? As foram passando e veio um ciclista com aquela coisinha da, né, de iFood, entregador de iFood, numa velocidade, gritando, brindo, quase atropela uma moça que estava atravessando, e ele veio contra a mão no meio de ônibus e carro. Eu disse, gente, que loucura é essa? Brincando, Miriam. Sabe, ele vinha gritando, ei! Aí passou. Eu vi perfeitamente ele passar pelo carro e o ônibus, na contramão, quer dizer, ele ia atropelar, sabe, que uma colisão, eu já vi na aula uma colisão, e a moça, já tem muito tempo, a moça atingiu a femoral, o guidão do, acho que foi, enfim, gente.
Você está trazendo uma ação bem relevante no contexto atual, porque o trabalho por aplicativo tem se expandido. O governo vai ter que implementar isso.
Tem.
Nós, enquanto trânsito, a gente não tem o poder discricional para estar interferindo além do nosso raio de competência. Mas é um desafio grande para a transição. Né?
Muito grande.
O que a gente observa, para além da velocidade,
sim,
de falar, e o não cumprimento da reação, porque você falou que ele estava na contramão,
da
e
contramão.
Com muita frequência, e os ciclistas, ele não passa por uma formação, né?
Não tem capacete. Não...
Ele não tem a experiência e a ação, a educação,
sim,
a preparação, como
sim,
tem os outros profissionais de carteira. Então, cedo, mas espero que seja muito logo,
muito
breve, que o governo normatize isso, normatize essas regras de regulação envolvendo,
sim,
trabalho por aplicativo,
sim,
faça uma interface com as empresas para que resolva as questões trabalhistas. Porque o que nós estamos vendo é um trabalho sobre-humano. É um trabalho de incentivo a planejamentos estratégicos que fere a regra de segurança viária. Nós aqui, como Educação para o Trânsito, a gente fica trabalhando exaustivamente e não consegue dar conta.
Não dá conta.
A gente alerta os ciclistas, principalmente. Quem faz esse tipo de coisa não é aquele ciclista.
Não, não é mesmo.
É o ciclista amador que não tem risco. Para circular na cidade, o ciclista tem que obedecer também as regras de circulação. Ele não pode fazer isso porque ele pode colocar uma pessoa em risco. Uma pessoa pode morrer por um acidente envolvendo o transporte com bicicletas, né? Com as bikes. E o que a gente vem observando que alguns ciclistas estão usando aquela bag.
Ele estava com ela.
Um excesso com muito peso, né? Para que ele leve, mas ele leva para atender a demanda, para ganhar um dinheirinho. Isso coloca a mobilidade dele em risco.
Sim.
Então, e outras pessoas, porque nós temos que trabalhar e circular na perspectiva de direção de proteção, assim para o outro.
Sim.
Então, isso é muito sério. A gente alerta, inclusive, para os ciclistas, para respeitar os limites de velocidade, manter a distância segura entre os veículos, porque o Rendo diz que tem a distância de 1,5 metro. Ele observa que nem os ciclistas estão fazendo isso.
Não.
É, a gente alerta também hoje. Dos demais motores, para ficar atento a essa regra de circulação.
Os menores,
respeitar a forma de legislação, dar esse espaço de um meio de lateralidade para o ciclista, né?
Sim.
O ciclista também, nesse caso, sempre tem que usar o capacete de ciclista fivelado para que ele não tenha, se ele queda, ele está protegido. Enfim, utilizar todas as regras de segurança para que ele possa fazer um bom trabalho. Tem um detalhe. Ele está sendo observado por todo mundo, né?
Isso.
A gente tem que ter o cuidado do cidadão e deixar um bom exemplo. Eu jamais vou solicitar o serviço de um profissional, quer seja motociclista ou ciclista, que não esteja respeitando as regras de circulação.
Perfeito.
Que não esteja
perfeito.
Respeitando a regra de convivência,
perfeito.
Que faça esse tipo de coisa. Então, nosso trabalho é um cartão de visita.
É um cartão de visita. Miriam, a gente vai rapidinho para intervalo comercial. Já tem algumas mensagens aqui na volta. Onde? Vou colocar aqui uma imagem padrão. A gente volta um pouquinho. Vou colocar aqui.
A voz das mulheres.
Dial FM, conectada em você.
E começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar, mas não é só com futebol não. É também a nota premiada Bahia. Seu cadastro em ba.gov.br. Coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra a R$1 milhão. Sou 16 de julho, nota prêmio da Bahia. Sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital de criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergência obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e tudo mais.
Tudo isso, a nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colete.
A de São João tá chegando, viu? Já reparou as delícias da festa?
Ah, compadre, já garanti minha emenda lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor pra casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
É, sim, senhor. E bolo de laje, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São, celebre as tradições com o saborinho da Delicatesse do Sertão. Então, aceitamos encomendas. WhatsApp 61 99660-3384. Instagram arroba Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, Quares Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Sofre com dor em costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações, lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, terapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assis, Fusex e outros. Libertador. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o 71 99992613. Multifisioterapia Oral. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 47232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Pra chegar até aqui, tanto a gente andou e tudo que a já conquistou. Agora eu sei, agora eu sou. Eu sou o que é a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformado. Sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou a que brota do chão. Sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quero vá. Acrapaço o futuro, cada conquista alegria, pra cada vida muda, nasce uma nova.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Solta o cachorro e apontando pra...
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.com. Faça parte desse pacto.
Essa rodoviária funciona. E com o metrô praticamente dentro lá. Tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente as que vêm do interior. É a rodoviária para os baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária em Salvador, que será interligada com a da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Cada vida que muda, nossa nova Bahia.
Governo do lado da gente.
Cade PM, conectada em você.
Voz das Mulheres, na mira da notícia.
A partir desta quarta-feira, o Brasil passa a ter o Cadastro Nacional de Agressores, nomes de pessoas condenadas definitivamente por violência contra a mulher. Essa foi uma das medidas assinadas pelo presidente Lula durante o evento que celebra os 100 dias do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, firmado entre Executivo, Legislativo e Judiciário. No Planalto, o balanço foi apresentado pela primeira-dama, Janja da Silva, que reptou a ex-ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Segundo, a violência contra a mulher se intensificou com a amplificação dos chamados Red Pill, que envolvam a misoginia.
Esse termo apropriado por comunidades da internet que usam como uma metáfora para ver que eles enxergam a verdade sobre as relações com as mulheres. E esse conceito está muito ligado ao que a gente chama de machosfera. No momento em que o ódio vira algoritmo de entretenimento, ele deixa de ser habitual. Ele atravessa telas, impacta vidas e adoece famílias inteiras enquanto alimenta diferentes formas de violência contra nós.
Ao de representantes dos demais poderes, Lula também assinou dois decretos, o que fortalece a prevenção e o incremento de fraudes, golpes e atos criminosos nas plataformas digitais e o que amplia a proteção de mulheres no ambiente digital. Após os atos, o presidente Lula afirmou que o problema é de toda a sociedade e não somente das mulheres.
O que leva um homem à internet, muitas vezes do banheiro para a mulher não ver, para fazer asneira, para escrever baixo na internet? O que faz um grupo de jovens de 14 anos fazer um estupro coletivo? O que a meninada aprendeu em casa? Qual é o papel que nós, pais, mães, temos que ter? Será que a culpa é só da internet? Ou a culpa possivelmente tem que ser compartilhada conosco pela educação que nós demos aos nossos filhos?
Desde a criação do Acordo dos Poderes, mais de 6 mil de mulheres foram presos nas operações Mulher Segura e Alerta Lilás, de acordo com o Ministério da Justiça. Nesses 100 dias de pacto contra o feminicídio, o Poder Judiciário deu celeridade em decisões. Mais da metade das medidas de urgência contra agressores de mulheres passaram a ser concedidas no dia. Medida citada entre os avanços pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Edson Fachin. Se ministro, as ações institucionais devem ser acompanhadas de uma mudança cultural.
É fundamental mudar a cultura que realiza violência. E para, no âmbito do judiciário, nós definimos como uma das prioridades estratégicas a estruturação de diretrizes nacionais para os grupos reflexivos e responsabilizantes. Tratar com homens autores de violência para que essas entregas também signifiquem uma mudança real na sociedade.
No Congresso, os parlamentares aceleraram a votação e aprovação de medidas voltadas à proteção da vida das mulheres, uma PEC e 27 projetos de lei que tratam do tema. Falta ainda avançar no projeto de lei que tipifica o crime de misoginia, que é quando a manifestação de ódio ou aversão às mulheres, e equipará-lo ao crime de racismo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que o assunto está sendo discutido por um grupo de trabalho.
Determinei a criação de um grupo de trabalho para discutir o projeto de lei da misoginia. Ou vítimas, especialistas, representantes da sociedade civil, o GT tem o compromisso de entregar a melhor proposta de apreciação do plenário, depois da aprovação no Senado Federal deste projeto. Com representantes de todos os partidos, está em praticamente a sua totalidade composto por deputadas federais, para que possam combater todo e qualquer tipo de violência contra a mulher.
E os resultados do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio podem ser conferidos no site todospodas.br. Lembre que todo caso de violência contra a mulher pode ser registrado no DIS 180. Com o Pacto Nacional, o canal foi modernizado e teve um aumento de 14% nos atendimentos e de 23% no número de denúncias. Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Eno.
Cardeal FM. A voz das mulheres.
Comunicando, Má Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com Miriam Barros, que é gerente para a educação do trânsito da Salvador. Estamos falando sobre as ações da Trans Salvador para o Maio Amarelo 2016. E já temos, Miriam, aqui algumas. Cristiane disse que os carros param para os testes passar, mas eles não param. Devemos ter atenção redobrada, com certeza. Edna Silva disse, bom dia, Márcia. E a entrevistada, ela disse que ontem ela estava falando com a filha dela sobre a falta de educação no trânsito e que coloca a vida das pessoas em risco, Edna, sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente está trazendo esse tema tão relevante. E ela diz que, sem falar, pessoas que têm carro estacionam em qualquer lugar das ruas. É isso. E ela disse que está ligada. Deixa eu ver quem mais. Tem mais aqui. Deixa eu baixar aqui. Mariana diz que bom dia. Sim, eu ia falar sobre Mariana, mas que bom que você também antecipa. Um dos maiores problemas de geração no trânsito é o uso do celular. Motoristas e motoqueiros dirigem usando o celular, colocando os outros em risco. Isso a gente vê evidentemente. Né, Miriam? Obrigada, Mariana. E ela disse que outro dia um motoqueiro bateu de leve o carro quando o marido dela estava dirigindo. Ele foi mudando de faixa para perceber porque estava usando o celular. Imagine você de moto usando o celular, de carro, e dias atrás ela estava tentando atravessar a rua e um motoqueiro parou no meio da ladeira para ela passar. Uma atitude dessa para mim foi algo inédito que chamou a atenção dela. Bom, educados, realmente, via seca, mas é exceção. Né?
Exatamente.
Obrigada
a vocês.
A
velocidade, a questão do excesso de velocidade, ou velocidade inadequada. E a ação do celular, a combinação, né? Essa dia de celular e trânsito.
Não. Péssimo.
Péssimo. Os fatores de risco. E essa ouvinte, a gente agradece. A ação dela falou muito bem. O celular tem sido um dos principais de ação no trânsito. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, na Abramed, divulgou um período falando sobre o risco do celular no trânsito e alertando que 1/3 dos motores brasileiros dirigem baídos por conta do celular.
Exatamente.
Eles chamam de FAQ, a falha na atenção por estar conduzindo essa combinação. É uma dia de perigosa. A própria lesão, ela vai tipificando as multas, né, as infrações, de acordo com o que você faz com a utilização desse equipamento. Então a gente fica assim muito preocupado porque alguns condutores perderam a noção de risco, né? Principalmente os que trabalham por aplicativo, mas os condutores de modo geral. Então a gente fica assim muito preocupado porque eles esquecem que o nosso cérebro, nossa atenção tem que estar 100% no trânsito. A gente precisa estar com cuidado redobrado para as regras de circulação, para evitar ao máximo o chamado ponto cego, né? Quando você está no celular, você não vai perceber.
Não vai.
Né? Os motociclistas, então, ficam numa situação vulnerável. O motociclista não deveria, se precisa usar o celular, ele sabe que também o celular é um meio de trabalho. Ele pare no local adequado e faça a sua verificação. Jamais combinar o celular e direção. E quem está com um carro de quatro rodas, tem muito cuidado, porque isso é mozo, além de ser um ato infracional, que a depender do caso, é de natureza agressiva. Para além de ser uma infração de trânsito, você tem que tomar cuidado, porque tem situações que não volta atrás.
Não, não.
Você pode morrer,
inevitável.
Você pode matar alguém.
Inevitável.
Uma pessoa, um pai de família, pode se transformar num criminoso de uma hora para outra, por estar usando um celular no local errado, no momento errado. Então, essa combinação,
tipo, não.
A Abramet já divulgou que é perigosa, e nós, a Transformador, nós especialistas da Transformador, nós alertamos que a fiscalista está aí, e muita gente reclama, eu fui notificado porque estava usando o celular. É para ser notificado, de glória a Deus, você foi notificado e não se acidentou.
Isso.
Você se alertar e não usar mais por comportamento desrespeitoso e perigoso.
Eu pensando assim, meu Deus, são tantos desafios, são tantas demandas desse mundo moderno, né? Todo dia é uma coisa nova, e a gente está conversando a respeito das patinetes elétricas, né? Que estão andando aí de cona na mão. Eu contei até um fato que aconteceu comigo. Outra preocupação para vocês, né? É o ciclista, é o motociclista, é agora. Acho que viraram moda, né, Miriam?
A gente tem competência da Secretaria de Mobilidade. Assim, é trabalhado muito, muito bom o trabalho.
E é no Brasil, né? Moda.
É um modal que veio para ficar, né? Mas a Secretaria de Mobilidade está preparando a população com ações educativas para orientar a população, que é um modal que tem que respeitar também a circulação.
Isso.
Tem que usar os equipamentos de segurança.
Sim.
A gente vê que a Secretaria de Mobilidade tem feito isso. Aí a gente alerta a população para respeitar esse espaço compartilhado.
Existir.
Não, não é? Respeitar as regras de circulação. Porque, né, você não pode fazer a contramão, né? Andar no sentido do contrafluxo. Tem que respeitar. Andar nos casos que foram destinados, enfim. Obedecer a legislação. E a gente também alerta aos pedestres para ficar atentos, não só com esse modal, mas com ciclistas e motociclistas, a passar determinados trechos.
Olhe por dois lados, olhe, viu?
Gente, olhar o fluxo e o contrafluxo, que você se proteja, só atravesse, você se certificar que o local está
permitido
com sua segurança.
Infelizmente, né? Ela diz assim, quem dirige moto tem uma visão 360 graus, mas quem está de carro tem uma visão limitada e precisa da compreensão dos motores.
Existe o chamado cego, que, né, o
tá
condutor direciona o seu retrovisor de uma forma que é máximo, todo veículo tem. Os condutores têm que estar com respeito, é a própria regra
isso,
de trânsito. Então
isso,
tem
isso.
Que. O trânsito é um espaço compartilhado, é um espaço para todos, a gente tem que estar dirigindo por nós e pelos outros.
Exato.
É o tipo da geração defensiva.
Exatamente, é o motorista,
então,
é o ciclista.
Exatamente. Então a gente alerta para alguns pontos aqui importantes. O respeito aos limites de velocidade é palavra de ordem. E a Transalvador tem tratado isso de forma muito séria, porque a gente tem trabalhado obedecendo as diretrizes mundiais para a redução da velocidade em algumas vias. A ONU nos adversa no sentido de que a gente reduz a cidade, principalmente em áreas escolares, em áreas próximas aos hospitais. E a Transalvador tem implantado uma das zonas 30, tem reduzido a cidade ao longo
sim.
do tempo. Mas a sociedade tem que respeitar.
Tem que respeitar.
Mesmo reduzindo a velocidade, a gente tem que conduzir de acordo com a velocidade necessária de segurança para aquele momento.
Exato. Porque o comportamento é a educação de um povo. A mudança de comportamento é uma mudança. Eu estava. Uma outra coisa, Miriam, também, que eu tenho ouvido bastante, são de pedestre, mesmo aquelas que. Não estou falando de sempre que é uma faixa. A faixa de pedestre não obedece. Motorista de ônibus, eu diria que 90% não obedece. Os pedestres estão passando, correndo risco de quem. Aqui na nossa cidade, eu hoje que eu caminho bastante, né? Sou pedestre também. Eu vejo que não obedecem mínima básica. Todo mundo sabe que a faixa é para você dar passagem ao pedestre. Por que não tem um comportamento adulto? Repito, não é falta de informação. Agora acho que eu digo, meu Deus, será que não é preciso colocar, reciclar todo mundo, colocar todo mundo nos bancos para aprender, voltar, né, para a escola, para as coisas.
De fato, Márcia, a faixa, a preferência deve ser sempre. A faixa é um espaço de segurança. Né? Nós temos um programa Cidade Trans, onde nós vamos diariamente para as escolas.
Sim, eu sei disso.
Nós capacitamos quase 100 mil alunos do ensino fundamental, trazendo as diretrizes da Base Nacional Curricular, BNCC, quando mostra fala que a educação para o trans deve trabalhar em sala de aula também, e a gente alerta que a educação para o trans trabalha em sala de aula, mas também em casa, que é um ato,
claro que
um ato doméstico, isso. Educação doméstica.
Isso.
Né? Mas aí a gente alerta a importância dos condutores respeitar esse espaço de direito do cidadão, né? Esquecendo que ao sair do carro, o condutor também é um pedestre.
E onde exatamente.
Eu estava ouvindo um depoimento de pessoas, uma pessoa lá no local fazendo a palestra, lá na Petrobras, e ela disse: olha, Miriam, eu observo que pessoas, quando saem do seu carro, começam a se conduzir como pedestre de forma idêntica. Aí a gente também alerta para o outro lado. O condutor, alguns condutores, pelo fato de estar horas e horas conduzindo, ele se sente já envolvido psicologicamente com esse moldar.
Isso.
E ele se sente poderoso, que ele está totalmente pronto. Não. Ao sair do seu veículo, você tem que se imbuir do sentido. Você já está vulnerável, você é um pedestre, você é um ser humano. E nosso corpo é frágil em relação a um outro veículo. Então, a gente tem que ter atenção e respeitar as regras de circulação voltadas para o pedestre.
Isso.
Atravessar na faixa, olhar de um lado para o outro, não usar o celular no momento de mobilidade, porque às vezes o condutor também é levado a se envolver no acidente, porque o pedestre também não respeita.
Também. Então, é um espaço ativo.
É um espaço coletivo, né? Detalhe, esse espaço coletivo a gente tem que ficar atento, porque a gente está dando, a gente está tirando o nosso ato educacional, exercendo a nossa cidadania plena com as crianças.
Exato.
A criança precisa ver que você está atravessando de pedestre. A criança precisa saber, sentir, experienciar que você vai atravessá-la ao correto, esperar o semáforo fechar e permitir a sua passagem. A criança precisa ver que você está numa passarela, porque é o que a gente vê, às vezes, os pais atravessarem embaixo de uma passarela com criança. Então, a criança tem que ser tratada com respeito.
O exemplo arrasta.
E com educação, como você está dizendo.
Exemplo arrasta. E lhe digo, eu vejo pelos meus netos, pelos meus sobrinhos, né, sobrinha também, que tem pora, que chama atenção. Olha, está achando errado. Olha, tá, vai para. Né? Olha, chama a atenção da gente. Quer dizer, eles estão mais preparados do que veterano. Não é verdade? No outro dia eu vi algo que eu fiquei. Foi um vídeo. Não foi aqui na Bahia, não. Eu não sei se foi em Minas ou São Paulo. Foi algo assim tão chocante. Que eu vi porque passa no. Acho que a Mô me enviou. Um rapaz abriu a porta do carro sem olhar. Ia passando um motociclista. Ele está normal, mas ele bateu no motociclista. O motociclista caiu, veio um carro e atropelou e matou. Quer dizer, são pequenas ações, gente. A gente que está presente. Você está dirigindo, até às vezes a conversa lhe distrai. Está dirigindo, foque no que você está fazendo. Você abrir a porta sem nem. Só num lugar de movimentado.
É uma via. A gente ver um exemplo como esse, que é muito mais comum
do que a gente pensa.
Principalmente nas R's e DA's, né?
Sim.
Mas aí a gente alerta para o que diz o que diz a direção ofensiva quando o condutor passa para uma formação.
Isso.
Conduzir por você e pelo outro.
Pelo outro.
Ter atenção redobrada. Pequenas ações podem gerar sérios sinistros, como
isso,
exemplo desse calor.
Isso.
Outra coisa é a questão do estacionamento inadequado. Se você estacionar, você vai obrigar o pedestre a ir para e ele pode sofrer um sinistro, ele pode morrer.
Poxa,
que
inevitável,
aqui,
não é mesmo?
Alguns,
pode, sim.
Alertar aqui para alguns atitudes importantes que podem salvar vidas, especialmente nesse período que a gente tem grande população de pessoas, de veículos na rua. Respeitar os limites de velocidade, manter a distância segura aos condutores, né? Do veículo da frente, ficar atento. Né? Usar o capacete afivelado e fechar usando o calçado, né? Tem que usar o calçado. Usar sempre os condutores o cinto de segurança, transportar crianças.
Mais aí.
Usar os dispositivos de segurança de acordo
com a idade
da criança. Evitar as ultrapassagens, curvas e cruzamentos. E nunca dirigir sobre efeito de álcool. O álcool, não que falar, além de ser. Um ato infracional gravíssimo, ele pode causar um acidente
gravíssimo, porque diminui seu reflexo. Você acha que está bem, é um pouquinho, mas não é bem assim. Né? Ele diminui provadamente os reflexos. Né? Então, é evitável. Por isso que não é mais acidente, é sinistro, né?
Exatamente. E a gente tem que entender que você pode não morrer, mas você pode ficar selado. Lembrando que aqui em Salvador nós tivemos 135 vidas perdidas em 2025. Sim. A Trans Salvador trabalha no exaustivo. Exatamente. A gente conseguiu reduzir com essas ações 9% nos sinistros em comparação com 2024. Mas ainda assim nós estamos falando de 35 vidas
muita
perdidas.
Coisa.
4.924 feridos, pessoas feridas. Isso é preocupante. Como eu falei inicialmente, essas feridas, elas vão ficar impedidas de trabalho. Elas vão gastar muito tempo, leitos, né, no leito de saúde, nos hospitais. Elas vão estar interferindo na dinâmica da família. E isso é um problema de saúde.
E para o Estado, bem. E você vê que são evitáveis.
Sim.
Evitáveis. Né? Então, Miriam, a gente está finalizando, termina 3 minutinhos. Mas eu quero agradecer a você, né, um espaço nosso. As mulheres, a gente sabe que a gente tem um pouco diferente, né? Eu acho que menos impulsivas. Isso é fato. Então, eu espero que a gente continue assim e que, como eu disse, um trânsito seguro é responsabilidade de todos nós. De todos nós. Nós, como cidadãos, também temos que falar, debater e fazer a nossa parte. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho, que eu sei que é de excelência, Miriam.
Amém. Nós é que agradecemos essa oportunidade, agradecendo a audiência do seu público.
Obrigada.
Maravilhoso, né? E áudio diálogo para a gente estar alertando as pessoas, né? Mesmo que a gente não tenha novidades, porque as informações estão sendo.